Senhor, muito obrigado porque estamos juntos, porque estamos em um momento tão gostoso de família, de igreja, e esse clima de descontração que traz para a gente essa vontade mesmo de estar junto e de cantar coisas para o Senhor, de pensar nas coisas do Senhor, e que o Senhor venha tocar os nossos corações de forma especial quando estivermos cantando, quando a tua palavra estiver sendo lida, quando estivermos refletindo, pensando em tudo aqui, que o teu Espírito venha soprar nesse lugar de forma muito especial, tocando em cada coração para o louvor da tua glória. Que o Senhor também abençoe todos e todas que estão acompanhando pela net, na nossa transmissão, que sejam também abençoados e abençoadas, que seja um tempo muito agradável, muito gostoso, muito especial, e que, no final de tudo, todo mundo aqui fique muito alegre um com o outro, mas sobretudo muito alegre com o Senhor, e que o Senhor receba a honra, a glória, o louvor em tudo o que estamos fazendo. Muito obrigado, Senhor, por nossa igreja, a IBAB. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado porque nós podemos ser IBAB e pertencer à IBAB. Louvamos ao teu nome por isso. Aceita toda a nossa adoração e louvor, pois fazemos com o coração cheio de gratidão. Amém. Amém. Canta com a gente essa aí, que essa aí já faz um tempinho que a gente sabe. Quem é novinho demais ainda não cantou? Ah, você vai gostar do que você vai cantar. Vamos cantar junto. Tudo Ele é para mim.
Seu lugar, Cristo veio para nos salvar. imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar do que ele é.
Então, vamos abrir a Bíblia num texto, Apocalipse 3, versículo 14. Eu lerei na Bíblia a mensagem, Apocalipse 3, 14. Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja, assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa que me agrada. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí, seminu por muito tempo. E compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver, enxergar de verdade. Costumo chamar a responsabilidade aqueles a quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém. Amém. Tem algumas considerações preliminares a esse tema que eu quero trazer para a gente aqui. Assim como há muitas igrejas que eu não gosto, e isso eu tenho que admitir que tem mesmo, assim como tem muitas igrejas que eu não gosto, eu também não gosto de algumas pessoas que não gostam de igreja. Tem isso também. Sabe, eu tenho dificuldades com pessoas intolerantes. Inclusive as que são intolerantes com religiosos, as que são intolerantes com evangélicos. Tenho dificuldades. Eu tenho dificuldades com pessoas preconceituosas. Eu tenho. muita dificuldade com gente preconceituosa. Inclusive aquelas que são preconceituosas contra as igrejas. Que eu entendo muitos deles, a grande maioria deles e delas, dessas pessoas, são gente desonesta. Que joga todas as igrejas numa vala comum. Sabe aquela coisa de generalizar? Esses, eu tenho uma dificuldade com esses revoltadinhos e essas revoltadinhas da moda, dos anti-igreja. Tem uma galera que agora virou moda ser anti-igreja, então os caras são tudo revoltadinha, bravinhos, eu tenho dificuldade. Mas a minha dificuldade maior é com aqueles e aquelas que gostam de igrejas que Deus não gosta. Entendeu? Essa é a maior. Eu tenho uma dificuldade com gente que... Porque tem igreja que nem Deus gosta. Nem Deus gosta. Algumas igrejas provocam asco. Algumas igrejas provocam nojo. Algumas igrejas dão ânsia de vômito no Senhor da igreja. Sabia? Eu sei que é meio pesado, mas é isso. São comunidades de perfis e propostas repugnantes. Comunidades de perfis e propostas que são marcadas por ajuntamentos nauseantes. Grupos sociais nojentinhos mesmo. E a minha impressão é que, eu posso estar errado, mas a minha impressão é que são esses modelos mais festejados e admirados e imitados nos dias de hoje na igreja evangélica brasileira contemporânea. E sabe, eu tenho me perguntado se o Senhor da igreja, ele está satisfeito com esse crescimento tão festejado de 44% da população brasileira. Eu tenho me perguntado. Será que o Senhor da igreja está satisfeito com esse surto pop de mega ajuntamentos, surto pop de marchas e de shows da Gospelândia? Que às vezes eu fico me perguntando se o Senhor da igreja está contente com isso, se ele está tão satisfeito assim. Se o Senhor da igreja está satisfeito com essas marchas preconceituosas de moralizações e vociferações por santidade contra os diferentes. Eventos que são usados como demonstração de cacife político diante dos amantes do poder. Será que o Senhor da igreja está contente com isso? Aldous Leonard Huxley, escritor e poeta inglês, ele escreveu O Admirável Mundo Novo. Ele diz o seguinte, que as paródias e as caricaturas são as formas mais agudas de crítica. Então eu quero convidar você a ouvir essa paródia que nós fizemos com o grande Tim Maia, numa das músicas deles, do Leme ao Pontal, e o Bill, gênio em letras de paródia, colocou uma letra aí para você acompanhar. Algumas coisas merecem uma crítica aguda que venha de paródias e de caricaturas. E é isso que nós vamos fazer agora.
Comigo. Só os poderosos. Vamos lá. Só quem é cabeça e não é cauda. Olha lá. Só quem contar.
Eu sou a igreja.
sou crente total.
Eu sou crente total.
Sou sensacional.
Sou gospel.
Sou crente total.
Eu sou crente total.
Sou sensacional.
Yeah, yeah.
Sou crente total.
Eu sou crente total.
Sou sensacional.
Sou gospel.
Todo mundo aprendeu a contar.
Eu sou crente total.
Sou sensacional.
Sou gospel.
Sou crente total.
Eu sou crente total. Sou sensacional. Sou gospel.
Eu ajudo todo mundo. Não pulo carnaval. Eu sou o tal.
É.
Sou tão guaraná. Suco de caju. Profetada para a sobremesa.
Só tomo guaraná, suco de caju.
Profetada para a sobremesa.
Só tomo guaraná, suco de caju.
Profetada para a sobremesa.
Só tomo guaraná, suco de caju.
Profetada para a sobremesa. Saiu tudo aqui, ó. Aí, ó, como é que é? Saiu tudo aqui, ó. Pega lá, irmão. Ó. Demorou. Sou crente total. Sou pessoa que a cabeça aí não é calva. Sou sensacional. Aquele que nunca fica doente. É. Sou crente total. Os melhores de todo mundo. Não tem ninguém melhor que a gente. Sou sensacional.
Sou gospel.
Melhores de todo mundo.
Só tomo guaraná, suco de caju.
Profetada para a sobremesa.
Só tomo guaraná.
Muita profetada.
Profetada para a sobremesa.
Só tomo guaraná, suco de caju. Profetada para a sobremesa. Tomo guaraná, suco de caju. E profetada para a sobremesa.
É. As paródias e as caricaturas são as formas mais agudas de crítica. E de vez em quando é bom fazer alguma coisa assim para poder deixar muito claro de que lado estamos ou não estamos. Há igrejas que nos dão motivos para irmos embora. Existem igrejas que nos dão motivos para irmos embora. Minha experiência pessoal. Você sabe que eu nasci na Assembleia de Deus, fui muito abençoado na Assembleia de Deus, alguns já ouviram falar, eu já na época de final de ano, eu participava daqueles negócios de final de ano, eu já fui pastorzinho, já fui ovelhinha, já fui graminha, já fui cajado, já fui tudo que você possa imaginar de final de ano com esse negócio das crianças e tudo mais. Foi sempre, mas foi legal, ali onde eu encontrei os grupos, foi ali onde eu aprendi a cantar músicas, a palavra de Deus, uma série de coisas. Mas, na minha época, não podia assistir televisão. Veja que coisa interessante, não podia assistir televisão. E meu pai e minha mãe, um dia vendo que eu ficava lá na casa da vizinha assistindo televisão, às vezes levando umas patadas, minha mãe se irritou, falou com meu pai não deu outra, foi lá e comprou uma televisão Telefunken. Das grandes. Botou em casa a televisão lá. Pra gente assistir televisão. Veja se pode um negócio desse. E aí ele e minha mãe foram excluídos e não puderam participar da Santa Ceia durante um ano. Acredita nisso? Marcelino. Deus o tem, claro, mas foi assim que rolou com a minha mãe. E eu lembro da minha mãe que é o seguinte, não podia jogar bola também. Não podia jogar bola na rua. Não podia jogar bola. Então tinha um irmão que toda vez que ele passava, a gente estava lá na rua, assim, jogando bola, o cara parava e fazia questão de olhar para a gente com aquele ar e dizer o seguinte, a paz do Senhor. E aí meu irmão, tirando um sarro, dizia, amém. E aí minha mãe, preocupada com isso, ela saía: Dona Carmélia, irmã Carmélia, coquezinho, vestidinho de leleia, pegava uma bolsa, colocava num frasquinho groselha gerada, geladinha, ia com a sombrinha, revistinha da escola dominical, um radinho, e levava eu, meu irmão e meus amigos, que eram vizinhos, para jogar bola no campo. E a gente ficava jogando bola no campo enquanto ela ficava sentada lá. Eu sou muito grato a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, porque olha o que é interessante, né? Por mais que a gente, quando criança, a gente tivesse essa pressão, vamos dizer assim, os motivos para poder se chatear e tudo mais, eles não deixaram de trazer a gente na igreja e de não queimar o filme da igreja para a gente. Sabe assim? Não deixaram e não... Saca? Não, eles, na verdade, nunca permitiram, né? Minha mãe, ela parecia uma técnica de futebol. Engraçadíssima, mas nunca deixou isso. Nem para o meu irmão, nem para o meu irmão, nem para mim. Para a minha vida. Mas há casos mais crônicos, nós sabemos, do que isso. Há casos mais crônicos, situações terríveis que deixam marcas indeléveis no coração da gente, muitas vezes. Das pessoas que frequentaram algumas igrejas, nós temos até um livro, né? Abusados em Nome de Deus, que fala um pouco sobre esse problema. Pessoas que a igreja feriu, pessoas que a igreja traumatizou, pessoas que a igreja abusou, pessoas que a igreja alienou, e o que é pior, pessoas que a igreja infantilizou. São processos de infantilização. As pessoas, ao invés de maturar, ao invés de amadurecer, elas continuam infantis. Isso tudo em nome de Deus, e assim segue. O fato é que, justificáveis ou não, não são poucos os motivos para que não gostemos de igreja. Não são poucos os motivos para que algumas pessoas não gostem de igreja. E eu respeito isso. Eu acho que a gente tem que respeitar isso. Agora, mesmo com tudo isso, apesar de tudo isso, ainda tem gente querendo ir na igreja. E o Lelo chegou para o Fábio e falou assim: eu posso ir na sua igreja? Não é, Lelo? Aí o Fábio falou: lógico que pode. E eu quero te dizer, Lelo, que você não só pode vir, como é muito bem-vindo aqui, como, por favor, vem para cá, vem dar uma palhinha. Vamos ouvir o Lelo cantar junto com o Robson, querido Robson. Vamos aplaudir esses meninos. Vamos ouvi-los cantar o que para mim é um verdadeiro hino. Não sei se vocês perceberam que nós estamos escolhendo alguns hinos. Sapato Velho.
Lelo.
Obrigado.
Na manhã, um lindo pôr do sol.
apenas vivo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte, cansei de beber.
Muito bom, bom demais. É verdade que há igrejas que dão motivos para irmos embora, mas há igrejas que nos dão motivos para voltarmos. São comunidades que não ignoram as complexidades da vida. São comunidades que não desconhecem a crueza da condição humana, que não espiritualizam as imponderabilidades da vida, espiritualiza tudo que não consegue explicar. São comunidades que não se escandalizam com as suscetibilidades e com as fragilidades da alma humana. Essas comunidades, elas nos dão motivos para voltarmos. São comunidades que saem do discurso e que caem na prática, que abandonam a retórica e que colocam as mãos na massa e os pés no chão, que abrem mão da ortodoxia fria e abraçam uma ortopraxia quente e humana, que saem da teologia das nuvens e aterrizam na teologia do humus, do chão. São comunidades onde o evangelho, a boa notícia, ganha carne e osso. Os membros de igrejas desse tipo aprendem que tudo o que eles pensam, que tudo o que eles são, que tudo o que eles têm, que tudo o que eles fazem é evangelho encarnado. Evangelho encarnado. Não tem aquela coisa do tipo, agora nós vamos começar o culto, porque já aprendeu que o culto é a vida, e que a vida é o culto, e que quem segue Jesus de Nazaré, quando o reconhece como Senhor e Salvador da sua própria vida, quando nasce de novo, o culto já começou ali, e sabe quando é que vai acabar? Nunca mais, porque vai entrar pela eternidade. O que a gente faz é começar um encontro de ajuntamento, isso sim. Mas culto? A gente não começa um culto. É a turma que já entendeu que igreja não é parede, não é tenda, não é cadeira. Igreja é gente. Igrejas assim nos inspiram à volta. Há comunidades que nos ajudam em nossa volta para Deus. Comunidades que nos encorajam a olharmos com honestidade para os espelhos que revelam o quanto todos nós somos fugitivos de Deus. São comunidades assim que nos inspiram a voltar para Deus. Agora ouve bem o que o Bill vai cantar. Essa aqui alguns de vocês também já conhecem, mas presta atenção nessa letra. Olá, Bill. Igrejas que nos apontam um caminho que é doloroso, mas necessário, que é o caminho da desconstrução. São comunidades que não nos estimulam aos nossos messianismos revelados, expostos ou ocultos. São comunidades que não reforçam os nossos vitimismos. Vítimas do mundo. São comunidades que não reforçam os nossos fatalismos. São comunidades que nos ajudam a abandonar a terceirização da culpa. Essa mania de a culpa é do Homer. A culpa é da Rita. Nina, né? Sabe tudo de novela, cara. Deixa eu ver, né? Uhum. São comunidades que nos ensinam que nós somos heróis e vilões da nossa própria história. Heróis e vilões da nossa própria história. São comunidades que colocam os nossos pés no chão da realidade. Colocam os nossos pés no chão da vida como ela é, que nos apresenta uma espiritualidade de vida na vida. Na vida. Comunidades que questionam os clichês. Comunidades que questionam as frases feitas. Comunidades que questionam os romantismos. Comunidades que questionam as afirmações que revelam uma fé de infante, de bebezinho. Sabe? Comunidades que quebram paradigmas. Comunidades que quebram tabus. Comunidades que quebram lógicas com cheiro de naftalina. Comunidades que quebram culturas engessadas, embalsamadas. Comunidades que nos ajudam a rever os nossos valores. Sobretudo, comunidades que nos ajudam a rever os nossos conceitos do que é certo, do que é santo, do que não é, do que é sacro, do que é profano. Comunidade que ri de quem diz que não canta a música do mundo. Talvez porque a música da igreja seja de outro mundo. De Júpiter. Ou dos anéis de Saturno. Pois é. Há igrejas que nos dão condições para nos reconstruirmos. Nos dão condições para nos reconstruirmos. Como é bom estarmos em comunidades onde as pessoas não ignoram. Não ignoram que a vida é um espaço de encontros, desencontros e reencontros. Comunidades que não ignoram que a vida é um espaço de encantos, desencantos e reencantos. Não ignoram que a vida é um espaço de construções, desconstruções e reconstruções. Tudo junto. Sem saber direito quando um começa e quando o outro termina. Como é bom termos igrejas que visem a restauração e o desenvolvimento integral das pessoas, no todo, que contribuam com a compreensão da sua condição humana, que ajudem na reconciliação com a sua história pessoal, no cultivo de amizades espirituais, e no engajamento no reino de Deus. Como é bom isso. Um tipo de igreja que nos ajuda na jornada do conhece-te. Porque pegando na mão do Espírito Santo eu vou começar a me conhecer. Do aceita-te. Porque com esse mesmo Espírito ele vai me fazer saber que é assim que eu sou de fato. Mas que sobretudo esse Espírito também me levará ao supera-te. Então, como disse Santo Agostinho de Hipona, conhece-te, aceita-te, supera-te. E a impressão que você tem quando está numa comunidade dessa é que você está passando por isso. Você está vivendo isso. Uma igreja que ensine que a única coisa que devemos temer é fugir da luta e da procura de quem nós realmente somos, de quem Deus é e de quem o outro é. Comunidades que nos ensinem a sermos caçadores de nós mesmos. Robson.
A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada fazer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. As armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas nunca se chega ao fim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Na mata escura, longe se vai, sonhando demais, mas nunca se chega ao fim. Vou descobrir o que me faz sentir. Eu já sabia.
Eu quero ser uma igreja assim. Eu quero pertencer a uma igreja assim. Uma igreja que me faça voltar para Deus. Uma igreja que me aceite, me receba como eu sou. Uma igreja que invista tempo até que eu vença coisas que eu ainda não consegui vencer sozinho. Eu quero não só ser uma igreja assim, como eu quero pertencer a uma igreja assim. Não é por nada não, mas eu já sou uma igreja assim, eu já pertenço a uma igreja assim. Concluindo, eu acho que nós não precisamos ser um case de igreja para pessoas que não gostam de igreja. Sabe esse negócio assim? Agora nós vamos mandar um viral nas mídias sociais, porque nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja. Bobagem isso, bobagem isso. Isso é bobagem, 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 bobaginha, bobaginha. Bobaginha, bobaginha, bobaginha zona. Bobagem. Bobagem. Não, a gente só precisa garantir acolhimento para as pessoas que estão nessas condições. Sabe? A gente tem uma história. As igrejas têm uma história, mas elas começam a abrir portas, janelas, espaços, condições, frentes, para que pessoas que não gostam de igreja, de repente, comecem a chegar. E se sinta bem. E fico falando, meu, por que será que eu não descobri isso antes? Imagine uma igreja que promova com mais eficácia pastoreio mútuo e trabalhe para que se desenvolva amizades espirituais. Porque conhecidos são muitos, amigos são poucos e amizades espirituais são vitais. Imagine uma comunidade de seguidores de Jesus de Nazaré, cheia de amigos espirituais pastoreando uns aos outros. Imagina um negócio desse. Imagina isso. Imagine uma igreja onde seus membros, frequentadores e participantes são desafiados a experimentar no poder do Espírito Santo. O quê? Comunhão, proclamação, identificação com o outro, porque aprendeu que quem tem o outro como causa não precisa de novas causas. Imagine que os membros, as pessoas que visitam, os participantes, até os sazonais, no poder do Espírito Santo, eles são levados a uma proposta comunitária, onde menos é mais. É o grito do antiacúmulo, é a profecia do anticonsumo, menos é mais. Devagar que se vai longe, baseado naquele outro hino importante. Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. Devagar que se vai longe. Porque para a gente não são as metas que tem que ser cumpridas, não. A gente não aprende com meta cumprida. Isso aí é Herbalife, isso daí é Tink, também não está cumprindo. Mas isso é telefonia, isso não é igreja. A gente não cumprimos meta, aleluia, não, bonitinha. A gente não aprende com a meta cumprida. Com a meta cumprida a gente ganha dinheiro. A gente aprende no processo. É na jornada, é na caminhada que a gente aprende. Por isso que devagar que se vai longe. E aí tem uma que muita gente não gosta, né? É perdendo que se ganha. Porque isso nos ensina o desapego. Pessoas que vão sendo abençoadas com a bênção do desapego, do despreendimento, está entendendo? Jesus disse, olha, quer ganhar sua vida? Vai perder. Quer perder? Vai ganhar. Por quê? Porque é perdendo que se ganha. E tem uma última que é muito legal. É desencanado que se vive. Nada de ansiedade, nada de desconfiança em Deus, mas confiança no Senhor dos acasos e dos ocasos. Uma comunidade onde os seus membros e os seus participantes, no poder do Espírito Santo, eles sejam conduzidos a um único jeito de viver, a obedecer um único mandamento e a cumprir uma única tarefa. Porque quanto menos regras, melhor. Uma igreja que em seus grandes e pequenos ajuntamentos dê a oportunidade a todas as pessoas de um encontro com Deus. Todos os seus encontros, seja no pequeno grupo, seja no grande grupo, seja no ajuntamento, seja no que for, as pessoas que chegarem vão ter uma oportunidade de dar de cara com Deus. Terem a oportunidade de ter encontro de libertação. ter oportunidade de ter encontro de cura, ter a oportunidade de ter um encontro de salvação, ter a oportunidade de louvar e de adorar. E como nós estamos num encontro de uma igreja que luta para ser assim, não será diferente também hoje à noite. Nós queremos que, nesse tempo que passamos aqui, até terminarmos, seja um tempo onde você dê de cara com Deus hoje. Que seja um momento de cura, seja um momento de libertação, seja um momento de salvação. Você que está assistindo pela net, que isso também toque o seu coração aí na sua casa, onde você estiver. No seu escritório, onde você estiver. Mas que seja um momento assim. Então, eu quero que todos nós cantemos juntos as duas últimas músicas. Vamos nos levantar e vamos cantar.
Obras manifestas.
trouxe você aqui hoje? Tem alguma coisa que precisa ser curada aí no seu coração? Pensa bem nisso agora. Há alguma coisa no seu coração que precisa de um toque de Deus aí? Tem alguma coisa que precisa ser salva? Há um desejo de volta? Ah, enfim, alguma vontade de Deus de ser abraçada e abraçado por Deus? Nós vamos cantar essa nossa última música que afirma que Ele vem para te salvar. E se você se sentir à vontade, se você achar que é assim, vem até aqui à frente, saia do seu lugar e nós vamos cantar juntos. E eu vou orar com você. Faça isso enquanto estivermos cantando. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Se você quer uma oração, quer orar junto com a gente, mas quer vir até aqui à frente, como alguém que diz, olha, eu quero um abraço especial de Deus, eu quero que Deus toque e venha me curar em alguma coisa aqui na minha vida. Eu quero que Deus venha me salvar de alguma situação, circunstância, ou sei lá o quê. Mas eu quero, pastor. Então sai do seu lugar agora. Faça isso. Vem até aqui à frente. Nós vamos cantar e depois eu vou estar orando com você e por você. Faça isso.
Para os temerosos não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá Ele vem pra te salvar Ele vem para te salvar Te alcançar O teu Senhor virá Ele vem para te salvar
Eu teu refúgio em meio às lutas.
Glória a Jesus. Agora eu gostaria que alguns de vocês que viram que tem esses manos aqui, não deixa nenhum deles ficar sozinho sem um abraço. Então sai aí você, vem abraçar alguém aqui à frente, pra gente orar junto. É bom ser abraçado e abraçada, né? Aqui, ó, tem gente aqui na frente, vem cá, ó, tem gente aqui, os manos aí, sai daí, vem aqui na frente, abraça alguém, dá uma olhada, vê aí quem é que tá. Se for o caso, junta todo mundo aí, dá uma abraçada de trinca. Esse camarada aqui, quem vai abraçar esse moço aqui? Isso aqui, ó. Abraça ele pra mim aqui, pronto. Vem juntos. Ó. Eu tenho que tomar um cuidado danado com a minha vida, sabe por quê? Porque eu sou um cara que não gosta de igrejas. Algumas igrejas eu não gosto mesmo. E eu sou um cara que a igreja também não gosta. Não todas, ainda bem. Aí babe mais ou menos. Eu tava ferrado, não ia... Mas eu sempre me lembro daquela parábola de Jesus. Senhor, o cara falou que tinha que ver um campo. Falou que comprou um terreno. Falou que tinha enterrado. Tem que enterrar o pai. Os convidados especiais começaram a dar muita desculpa. Aí o Senhor disse: ide pelos valados, chama todo mundo, tem lugar na mesa. É claro que tem alguns pastores que vão dizer: venham até a ceia do Senhor, porque ainda há lugar. São pastores educados. O meu estilo é mais: mano, cola na grade. Entendeu? Vem aí. Se é educadinho, se não é tão educadinho, o que importa é que a casa se encha. O que importa é que a mesa fique com todos os lugares cheios. E ainda assim, o Senhor vai dizer para todo mundo: ó, pode buscar, porque ainda há lugar. Ainda há lugar. Pode chamar. Chega aí. Vem para cá. Nós queremos ser uma igreja para quem não gosta de igreja, para quem às vezes a igreja não gosta. É por isso que Deus insiste com alguns caras e os usa. Por misericórdia, por graça. Está muito claro isso. Então vamos orar? Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe o que é que precisa ser tocado agora no coração dessas pessoas que vieram até aqui à frente. O Senhor sabe o que é que precisa de cura, Senhor, para esses que vieram aqui à frente. O Senhor sabe quantos desses que estão aqui, desses homens, dessas mulheres que vieram até aqui, que estão voltando para o Senhor, que estão encontrando contigo, que estão face a face contigo a partir de hoje, de forma marcante para sempre. O Senhor sabe. O Senhor sabe, ó Deus, o que é que precisa ser salvo nessa mulher, o que precisa ser salvo nesse homem. Mas agora nós oramos pedindo: sopra vento do Senhor, sopra Espírito Santo e toca essas vidas de forma inesquecível, de forma marcante, para que eles lembrem muito bem
que neste dia eles foram tocados e tocadas pelo Senhor. Abençoa todos nós que aqui estamos, todos que estão pela net, que também sejam abençoados e abençoadas, em nome de Jesus. Que a tua poderosa mão seja sobre nós, que teu Espírito continue trabalhando a partir de aqui, em casa, em todos os lugares que forem. Continua agindo, Espírito Santo, pois é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém?